ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Socaibe. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o No Mundo da Bola, 18 horas, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje também nos trabalhos técnicos, Jorge Brum. E lembrando que você pode participar do programa, mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional, número 21971199966. O DDD é 21. E lembrando que, por enquanto, somente mensagens de texto. Hoje eu vou estar na companhia de Rodrigo Campos, também de Brenda Balbi. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a seleção brasileira. A partir das 9h30 da noite, a sua Rádio Nacional abre a transmissão para todas as emoções de Brasil e Colômbia nos 87,1 FM. 1130M no site das rádios EBC e em todas as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. O repórter Rodrigo Ricardo traz para a gente as informações da partida. Boa noite para você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. É hoje, Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Dorival Júnior fala das qualidades do adversário desta noite, que vão além da força física. A Colômbia tem jogadores como Richard Rios, John Arias, James Rodríguez e Rafael Borré.
A Colômbia põe a bola no chão, a Colômbia busca envolver, a Colômbia tem muitas qualidades, tem um jogador como James, que todos nós conhecemos muito bem, tem um meio campo muito forte de combate e de saída de bola, é uma equipe que propõe, é uma equipe que a todo momento também irá buscar jogar contra a seleção brasileira. O que nós temos que ter é os cuidados suficientes, atitude para que possamos neutralizar o máximo possível as investidas do nosso adversário e confiarmos nessa evolução que a equipe vem tendo. Eu confio e acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido e vejo que a seleção terá um futuro muito promissor.
O Brasil é o quinto lugar das eliminatórias com 18 pontos. Já a Colômbia, do treinador argentino Nestor Lorenzo, está na quarta posição da tabela com um a mais, 19. Para Dorival, tamanha disputa deve-se à evolução de todo o futebol sul-americano.
Equipes que até então, há pouco tempo, eram batidas pelas principais equipes do nosso continente, hoje, ao contrário, estão fazendo grandes trabalhos, estão num processo de evolução muito claro, igualando assim uma competição como essa. Assim como é também a Copa América, assim como vem sendo todas as competições disputadas, quer seja profissionalmente, ou melhor, pelo futebol profissional, como também pelas categorias de base.
Dorival também comentou a declaração do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, que disse que Libertadores sem brasileiros é como Tarzan sem a chita.
Bom, acho que de uma maneira geral foi uma declaração muito infeliz do presidente. Ele próprio se reportou. O que eu gostaria de ver é as confederações e a Conmebol unidas para que nós possamos punir de uma maneira direta a todos aqueles que infringam as leis e que ousem atacar os seus semelhantes. Eu acho que isso daí é uma decisão de toda a nossa sociedade de modo geral. E nós precisamos estar muito mais juntos e próximos, cobrando das autoridades a todo momento uma tomada de posição definitiva.
O provável Brasil desta noite contra a Colômbia deve ser Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Guilherme Arana, no meio de campo Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha e Rodrigo, no ataque Vini Júnior e João Pedro. Valeu, um abraço, tchau, vai. Tchau, fica com a gente.
Valeu! Já a Colômbia quer quebrar uma escrita. Os cafeteiros jamais derrotaram o Brasil atuando como visitantes. Kevin Castanho, meia do River Plate, garante que o grupo está confiante na vitória.
Creio que o grupo está convencido. Sempre
acredito que o grupo está confiante. Sempre tivemos fé em fazer história. E esse grupo sempre quer mais e fazer as coisas bem. Temos excelentes jogadores. Mas temos que seguir o planejamento do nosso técnico e esperar o que o Brasil vai nos mostrar em campo para podermos entrar e dar tudo de nós.
Kevin Castanho também minimizou a fase irregular da seleção brasileira e explicou como a Colômbia pode chegar aos 3 pontos na Arena Mané Garrincha.
Sabemos que o Brasil, como todos os equipes de aqui,
sabemos que o Brasil, assim como todas as equipes da América do Sul, é muito forte. Eles têm grandes jogadores e precisamos focar no plano de jogo e trabalhar muito tudo aquilo que a nossa comissão técnica quer. Acredito que o Brasil vai jogar mais compacto, mas temos que aproveitar os espaços e usar bem os contra-ataques. Assim podemos vencer.
Os espaços e também contra-golpear-los, que creio que também lhe duele muito.
Ah, é, um sonoro. Brenda Balbi com a gente hoje aqui, assim como o Rodrigo Campos, para a gente falar sobre esse jogão, né? Tá chegando a hora aí do Jogo do Brasil, nós teremos a transmissão aqui da Rádio Nacional. Brenda Balbi, já falamos aqui essa semana sobre a necessidade dessa vitória, mas vai chegando perto do jogo e eu quero saber de você como que você vê esse Brasil indo a campo hoje.
Fala, Lu, tudo bem? Boa noite para você, Rodrigo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, eu honestamente acho que vai ser um confronto muito difícil. A Colômbia, ela vem crescendo, né? Principalmente com jogadores que atuam aqui no Brasil também, atuando pela seleção. Então, acho que vai ser um embate bem interessante. E a gente sabe do momento que vive a seleção brasileira, né? Apesar de ter toda essa pressão para que vença, isso não quer dizer que vá vencer, né? Então, assim, eu acho que vai ser um confronto realmente bem disputado. A seleção brasileira precisa jogar bola, precisa voltar a convencer dentro de campo e quem sabe hoje contra a Colômbia seja uma excelente oportunidade para isso, sabendo, claro, das dificuldades, mas tentando driblá-las, quase que não sai, para conseguir os 3 pontos e ficar um pouco mais tranquilo aí nessas eliminatórias, Lu.
Pois é, a gente falou muito, né, Rodrigo, sobre esse Brasil, né, mas eu quero saber um pouquinho dessa Colômbia. Nunca venceu o Brasil jogando como visitante, né, isso é história, né, mas cada jogo é uma história nova. E essa Colômbia de agora é uma Colômbia também diferente, né, do passado.
Muito boa noite, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Quando a Brenda, com muita propriedade, falou, eu estou preocupada porque vai ser um jogo difícil. E quando eu vejo tantos outros comentaristas falarem que vai ser difícil, e quando eu vejo que vai ser difícil jogar em casa contra a Colômbia, que na última data FIFA perdeu fora de casa para o Uruguai e perdeu em casa para o Equador, é sinal que o futebol brasileiro precisa mudar muito. Porque se a Colômbia nunca ganhou o Brasil em jogos eliminatórios, estamos com essa preocupação toda, e essa preocupação toda é pertinente sim, não pelo que a Colômbia pode fazer, e sim pelo que o Brasil não vem fazendo já há algum tempo. Eu até estou confiante numa vitória sim, acho que as alterações do Dorival Júnior são válidas, aliás, nós vamos transmitir esse jogo aqui na Nacional com o André Luiz Mendes. Estou confiante, Lu, mas concordo que não vai ser um jogo fácil.
É isso, e o nosso querido André Luiz Mendes, né, vai narrar todas as emoções de Brasil e Colômbia logo mais e também destaca pra gente toda a expectativa por essa partida lá na Arena Mané Garrincha. Boa noite pra você, André!
Um abraço especial também para você. Estou aqui para fazer um convite muito legal para o torcedor, principalmente para o ouvinte da Rádio Nacional. Está com a gente a partir das 9:30 da noite. Hoje é dia de Brasil aqui em Brasília. Estádio Mané Garrincha, ingressos esgotados. Deveríamos ter mais aí de 60 mil torcedores como brasileiros. Estarei na narração hoje da Rádio Nacional com os comentários do Rodrigo Campos, as reportagens do Rodrigo Ricardo e do Bruno Mendes. E com o José Roberto Cerqueira no plantão. E agora na interatividade. Abrimos um espaço muito especial para você, ouvinte da Rádio Nacional. Você participa com a gente. É pulseirinha no braço. Você tá na área VIP. Então anota aí, ó. 21 é o código do Rio, 97-119-9966. 97-119-9966. Participe, faça a sua pergunta, a sua crítica, enfim, dê sugestões. O importante é você jogar no nosso time, é você estar com mais uma camisa da Rádio Nacional num jogo difícil para a seleção brasileira. O Brasil, hoje não é dia de jogar bonito, não é dia de vencer e convencer. Hoje é simplesmente um dia de vencer. O Brasil precisa dos 3 pontos, seja lá como for, porque estamos na 5ª posição. A Colômbia está na 4ª posição, é adversário direto. O Brasil hoje pode ir da 7ª a segunda posição. Do céu ao inferno. Vai depender do que a seleção brasileira vai aprontar em campo. Dorival Júnior continuou com um quadrado de ataque, que é botar a seleção ofensiva. Só que dessa vez com uma opção diferente. O JP, o João Pedro, que joga no Brighton, na Inglaterra, ele vai tentar ser um homem que vai tirar o foco do Vinícius Júnior. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Até porque a seleção colombiana é muito difícil. Tem um zagueiraço chamado Lucumi e tem, do meio campo para frente, o segundo homem de meio, jogadores que conhecem o futebol brasileiro. Enfim, hoje o Brasil tem que voar, tem que acelerar. Uma espécie de Fórmula 1 para derrotar os colombianos. Um abraço para você, encontro marcado na Rádio Nacional, 9h30. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, valeu, encontro marcado. Ninguém vai perder essa Brasil e Colômbia aqui na Rádio Nacional. Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Comitê Olímpico Internacional, conhecido como COI, definirá nesta quinta-feira o novo presidente, que terá um mandato de 8 anos. O atual presidente, Tomás Bá, está no cargo há 12 anos. A votação será no balneário grego de Costa Navarino, iniciando às 11 horas pelo horário de Brasília. O Brasil tem 2 membros com direito a voto, Bernard Hasman e Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Pleiteiam o cargo Sebastian Coe, bicampeão olímpico dos 1.500 metros, Christy Coventry, nadadora com 2 ouros em Jogos Olímpicos, Juan Antônio Samaranch Júnior, filho do ex-presidente do COI, David Lapartente, presidente do Comitê Olímpico Francês, Faisal Al-Hussein, presidente do Comitê Olímpico da Jordânia, Johan Eliask, presidente da Federação Internacional de Esqui e Snowboard, e Morinabe Watanabe, presidente da Federação Internacional de Ginástica. Esta será uma eleição do COI com muitos candidatos, coisa que nunca havia acontecido. Então, são muitas rodadas de votação até chegar ao vencedor. De 23 de março até o dia 30, será realizado na cidade de Curitiba, no Paraná, o Campeonato Mundial de Bocha para Jovens. A seleção brasileira treinará até domingo no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Foram convocados 27 jogadores. Larissa Guerreira está entre as convocadas. Ela participou dos Jogos Paralímpicos de Paris na classe BC4, atletas que têm deficiências severas, mas não precisam de assistentes.
E também chegou a hora do basquete. Bola Laranja. Boa noite pra você, Igor Santos.
Oi, Lu, tudo bem? Beleza. No Bola Laranja de hoje, eu pego emprestado uma notícia que a Agência Brasil deu hoje. A pivô brasileira Camila Cardoso foi eleita a melhor atleta estrangeira da Liga da China. A Camila acabou de encerrar a participação dela com o Shanghai Swordfish, que terminou em 5º lugar na primeira fase do campeonato e acabou eliminado nas quartas de final. A brasileira concluiu a temporada com médias de 20,8 pontos, 10,2 rebotes e 3,3 assistências. Isso em pouco mais de 31 minutos em quadra. O prêmio vem na esteira de uma ótima primeira temporada da Camila pelo Chicago Sky da WNBA, a Liga Norte-Americana. Não custa lembrar que é comum essa prática de atletas do basquete feminino jogarem por mais de um time ao longo de um ano, já que as temporadas nos Estados Unidos e em outros países não coincidem. É uma forma de se manterem ativas e ganharem mais dinheiro. Falando em basquete feminino, a nossa liga, a LBF, tem apenas 1 jogo programado para hoje. O Ourinhos recebe o Cerrado em São Paulo, a partir das 19h30. As duas equipes têm a mesma campanha até agora. 1 derrota e 1 vitória em 2 partidas disputadas. É isso, Lu. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor! Vamos voltar a falar de futebol. Agora o futebol brasileiro. A 6ª rodada da Copa do Nordeste segue a todo vapor. O repórter Rafael Monteiro destaca os jogos da dupla Bahia e Vitória e também a expectativa pela grande final do Baianão aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Pela Copa do Nordeste, o Vitória bateu o Sport por 1-0 no Barradão e assumiu a liderança do Grupo A. O técnico Thiago Carpini elogia a torcida e conta com ela para a final do Campeonato Baiano no domingo no Barradão.
Olha a festa que fez o nosso torcedor hoje. A gente vindo de 2 jogos e acho que o torcedor entendeu que nós vamos ter, e eu falei isso para os atletas, nós vamos ter oscilações. Todo mundo oscila. As pessoas que estão mais preparadas, elas reagem mais rápido, dão uma resposta mais rápida após um revés, porque isso vai acontecer em outros momentos. A gente vai perder, a gente vai jogar mal, a gente vai jogar bem. Em um jogo quarta-feira, 9:30 da noite, o Barradão com muito, um público muito grande, nos apoiando muito, e principalmente no final, quando eles entenderam o sufoco do final, a diferença que faz o torcedor. 20 mil é pouco, o Barradão vai ficar pequeno. Final de semana eu já conheço, já sei como é aqui, o torcedor vai fazer uma festa incrível, e se a gente conseguir encaixar um golzinho rápido, o jogo vai ficar muito bom, muito bom. Então a gente está vivendo isso intensamente, cara. A gente está muito numa expectativa, numa ansiedade muito grande desse jogo de domingo.
O Leão está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Na segunda colocação do Grupo A, ainda aparece o Sport, em seguida o Fortaleza, e o quarto lugar fechando o G4, o Souza. Outro baiano que está mandando bem na Copa do Nordeste é o Bahia, que lidera o Grupo B. O CSA é o vice-líder, o Ceará é o terceiro e o Náutico está na quarta colocação. O treinador tricolor, Jairo Ceni, após a vitória contra o CSA no Rei Pelé, falou sobre a possibilidade de conquistar o primeiro título com Bahia, já que encara a vitória no domingo pela final do Baianão.
Vai ser um jogo dificílimo, como é sempre os jogos no Barradão. Nós já fizemos alguns jogos lá e é diferente, o gramado é diferente, as circunstâncias de jogo, o apoio do torcedor, claro que na Fonte Nova faz toda a diferença, mas eu acho que nós temos maturidade suficiente para encarar esse jogo, para não entrar em provocações, para estar concentrado na partida. Optamos por descansar 10 jogadores, 11 se contar com o Max Felipe, claro, um goleiro que é menos cansativo, mas seguramos um time e temos opções aqui também que nós podemos usar. Nós temos que lutar até o fim para manter esse resultado e jogar logicamente em função do gol, que é o que a gente sabe fazer. Nosso time não é um time que joga defensivamente em lugar nenhum, então nós vamos lutar em objetivo do gol, que eu acho que o gol também nos aproxima, né, de um título.
O Bavi começa às 4 horas da tarde. O Bahia pode perder por até um gol de diferença, já que venceu na Fonte Nova no jogo de ida por 1-0. Do outro lado, Vitória precisa de vencer por 2 gols de vantagem. Valeu, Luciana!
Valeu, valeu, Rafa. A Copa do Nordeste no Grupo A tem essa sexta rodada, né? Começou na quarta-feira, o Souza venceu o Fortaleza 2-1, o Vitória venceu o Sport por 1-0. Hoje temos Altos do Piauí e Motoclube, e amanhã CRB e Ferroviária. Já pelo Grupo B, na terça-feira, tivemos os jogos aí do Grupo B. O Náutico venceu o América de Natal, o Confiança venceu o Sampaio Correia 2-0, o Bahia venceu fora de casa o CSA 2-1 e o Ceará venceu o Juazeirense 2-0. Rodrigo Campos, Copa do Nordeste pegando fogo. Algum palpite assim para o título, Rodrigo?
Difícil, Lu, difícil, até porque é uma competição extremamente competitiva. E eu venho falando isso aqui também na TV Brasil, porque é uma realidade no calendário brasileiro já há alguns anos, essa Copa do Nordeste. Começou até um pouco desacreditada, não para quem está no Nordeste, mas para quem está fora. Ah, não vai dar muito certo. Deu, está dando muito certo. Todos os jogos, estádios lotados, agora arriscar favorito nessa reta final é complicado.
É a Lampions League, né, ô Brandinha? E é, tem isso. Todo um charme, né?
Ah, com certeza. Eu acho que é importante, né, essas competições assim um pouco mais regionais e amplas, né? Porque, assim, a gente tem os estaduais que a gente vive falando... Quer dizer, não dá pra eu falar por todo mundo, mas falando por mim. Não dá... Tá num declínio, né? Os estaduais, eles estão num momento muito delicado. Tirando ali um ou outro que tem a federação um pouco mais engajada na criação das competições. Mas então, criar uma Copa do Nordeste, eu acho fabuloso, né? Uma ideia genial. E que bom que tá dando super certo, porque realmente as torcidas são muito engajadas e faz muita diferença.
É isso, o Botafogo hoje fez um treino aberto, hoje à tarde, há poucos dias, né, do amistoso contra o Novo Horizontino, que está marcado para as 4h15 deste sábado. Sem jogos desde que foi eliminado na Taça Guanabara, o Glorioso vem tentando dar ritmo aos atletas antes do início do Brasileirão. Mas um dos principais assuntos das entrevistas com os jogadores foi o técnico Renato Paiva. Para o atacante Arthur, o novo comandante cobra bastante intensidade do elenco alvinegro.
Posso dizer que vai ter muita intensidade, né? Ele cobra muita intensidade, muita saída de bola, muito posse de bola. Então, eu acho que isso vai... A gente está treinando bastante para a gente fazer um jogo. Então, eu acho que vai se acostumar a torcida do Botafogo com ter posse de bola, com bastante intensidade. Essa vai ser a nossa identidade.
Um dos destaques do vitorioso ano de 2024, Igor Jesus garante que Renato Paiva é um treinador que procura ter uma boa relação com todos os jogadores do elenco.
Não, eu acho que todos os treinadores que eu já tive na minha carreira não é muito diferente do Paiva. É um cara sempre que abraça os jogadores da melhor forma, sempre quer ter perto, mostrar o que é certo, o que é errado, o que nós estamos pecando e o que nós estamos acertando. Então esse é o Paiva, o cara que quer sempre aperfeiçoar o trabalho aqui dentro do clube para que possamos dar um bom resultado durante a temporada.
E o lateral esquerdo, Alex Telles, garante que o técnico Renato Paiva está deixando boas impressões no elenco e afirma que o Botafogo vai estar preparadíssimo para a estreia do Brasileirão.
Então, eu vejo pelo lado positivo, muito positivo, né? Ele vem com as ideias novas, obviamente, mas sempre mantendo uma base da característica do nosso time, né? Eu acho que o prazo limite com certeza seria a estreia do Brasileiro, né? Obviamente a gente quer melhorar, a gente tem uma margem muito alta ainda para crescimento. Tivemos aí praticamente 12, 13 sessões de treino, hoje eu acho a 13ª sessão. Então a gente acredita que a gente tem muita margem para crescimento, mas a equipe já está com uma outra postura, já está com outra imagem e tenho certeza que na estreia do Brasileiro nós vamos estar muito preparados.
Tá aí, então os jogadores falando, né, do Renato. Ele que chegou, Botafogo acabou eliminado, ficou trabalhando aí na surdina, né? Tá aí e vamos ver como é que vai se apresentar para esse Campeonato Brasileiro. Botafogo teve um ano maravilhoso, mas começou um ano de 2025 não muito bem. A galera espera que seja só essa passagem rápida, né, Rodrigo?
Nenhuma eliminação é boa de competição nenhuma, mas para ele que chegou agora, pegar um grupo sem compromissos oficiais é tudo que ele precisa. O tempo que ele precisa para conhecer os jogadores, para colocar o seu método de trabalho para os jogadores entenderem, eu acho que esse tempo para ele é fantástico. Ele pode depois reclamar de tudo, da qualidade do elenco, da chuva, do calor, da chuteira apertada.
Já até sei que ele vai reclamar.
Do tapetinho.
Muitos jogos, grama sintética. Grama sintética não vai reclamar porque eles têm, né? Grama sintética.
Ele vai reclamar de qualquer coisa, mas a única coisa que ele, não, assim como o Vasco, reclamar de falta de tempo para treinar, tá proibido, amigo.
Breda Balbi, mais um português, né? Mais um português e sem dúvida que vai chegar com a cobrança lá em cima, né?
Com certeza. A gente teve aí uma régua muito alta de portugueses aqui. Tem uma régua muito alta de portugueses aqui no Brasil. Mas acho que também dá pra gente parar de mistificar tanto, né? Eu acho que o Botafogo demora muito tempo pra conseguir fechar com o técnico e, de repente, não foi o fato dele ser português que fez o John Textor assinar com ele. Mas, assim, fico na torcida pra que consiga fazer um bom trabalho com o Botafogo. Acho que concordo plenamente com o que o Rodrigo falou. Se ele precisava de tempo, se um técnico chega num time e precisa de tempo, ele tá tendo esse tempo, então ele vai chegar ali pro Campeonato Brasileiro já entendendo a dinâmica do grupo, né? Entendendo as peças individualmente. Então é muito importante pro trabalho dele e pro Botafogo também, quem sabe, voltar ali a almejar, quem sabe, outros títulos nessa temporada também.
É isso, o Renato Paiva, que conhece bem o futebol sul-americano, né? Já dirigiu o Independiente Del Valle, já também trabalhou no México. O Botafogo, que vai disputar também no meio do ano o Campeonato Mundial. Vamos ver, então, como que vai se sair aí o Renato Paiva. E falando do primeiro adversário do Fogão no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue se reforçando, de olho na competição nacional, mas de olho também na grande final do Paulistão. O volante Lucas Evangelista falou pela primeira vez como jogador do Clube Alviverde e o repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes pra gente, vamos conferir.
Luciana, após fazer o primeiro treinamento com a camisa do Palmeiras, Lucas Evangelista falou sobre os primeiros contatos com os companheiros de elenco.
No Bobinho tava um pouco acanhado ainda, né, porque não tinha amizade com todo mundo, não tinha conversado com todo mundo, então fiquei um pouco acanhado, mas começou o treino, aí me soltei, tô conversando com todo mundo, já tô me sentindo em casa.
O volante de 29 anos não poderá entrar em campo no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, porque defendeu o Bragantino na mesma competição. Evangelista poderá atuar no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. A Série A começa dia 30 de março com um confronto com o Botafogo no Allianz Parque e a Libertadores inicia em 3 de abril fora de casa contra o Sporting Cristal. Valeu, Luciana!
Valeu, valeu, Rafa. É, Lucas Evangelista, reforço de 4 milhões de euros. Palmeiras que gastou uma grana, trouxe jogadores porque não quer repetir o ano passado, porque afinal de contas, no ano passado, só conquistou o Campeonato Paulista.
E aí a gente fala, eu concordo contigo, só conquistou o Campeonato Paulista, ou seja, mais um ano que ele não ficou sem ganhar nada. Mas...
Não, e detalhe aí... que é o Campeonato Estadual mais competitivo do Brasil, pois né? É.
Foi o Tri, né? Era buscando
o
tetra
agora. Mas é o que a gente fala, a exigência é muito grande quando você tem qualidade. E o Palmeiras, nos últimos anos, assim como o Flamengo, vem mostrando muita qualidade. Então, uma competição ou duas que não ganha, opa, o que, que está acontecendo? Tem gente que está há 15 anos aí, ó, sem ganhar nada. Então, o Palmeiras está certíssimo. Lucas Evangelista é um grande jogador e tem tudo para dar certo. Lu?
Valeu, Rodrigo! Até a próxima!
Indo lá para o Estádio na TV Brasil e, mais tarde, voltando aqui para a Rádio Nacional com a transmissão de Brasil e Colômbia. Grande beijo!
Valeu, valeu, Rodrigo! É isso, Brenda Balbi! Já falamos aí do Botafogo, agora vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, né? O Palmeiras que quer voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, afinal de contas, foi um ano que não ficou ali entre os primeiros e aí agora a cobrança está firme para cima da nossa gloriosa Leila Pereira.
O torcedor, ele é um ser ali especial, né? E é justamente o que o Rodrigo estava falando, o Palmeiras ficou muito tempo no topo, né, das tabelas, conquistando muitos títulos, então é natural que quando o time começa a não conquistar tudo... essa cobrança exista, mas assim, eu acho que é um pouco exagerado, né? Não dá pra ganhar tudo o tempo todo. Porém, a Leila, eu acho que hoje em dia...
É um vice, né? Ele foi vice e bater na trave pro torcedor...
é um absurdo, né?
Ser vice é quase que ser o último pro torcedor, acaba sendo a mesma coisa, mas não é, né?
Não,
é grana,
nunca,
é
nunca.
Participação na Libertadores...
Não, e assim, que o torcedor... É difícil pedir racionalidade pra torcedor, né? A verdade é essa. Mas... vamos lá, vamos colocar um Campeonato Brasileiro. Olha quantos times disputam o Campeonato Brasileiro, 20 times. Aí o cara ser vice é um demérito? Peraí, então de 20 times você é o segundo e é demérito? Eu acho que a gente precisaria rever um pouquinho essa concepção aí do vice, porque eu acho que tem uma estigma muito ruim em cima do segundo lugar. Eu acho que é muito mérito, sim, chegar no segundo lugar. Gente.
Ainda mais depois de ser bicampeão, né?
Não,
conseguir
assim,
um tricampeonato seguido brasileiro é algo muito difícil.
Muito,
né?
E assim, pra que um vença na final, inevitavelmente o outro tem que perder. Mas não é por isso que o time é menos do que o que venceu. Enfim, eu acho que talvez eu seja racional demais pro futebol. Mas o Palmeiras, sem dúvida, nas competições que entra, ele sempre vai ser um dos favoritos ao título.
E vem de novo para brigar pelo título, depois desse vício do ano passado. Luiz Ferreira tá aqui também com a gente. Traz o que pra gente aí, esse finalzinho de No Mundo da Bola?
Boa noite, pessoal. Liga das Nações, reta final de várias partidas. Croácia 2, França 0. Dinamarca 1, Portugal 0. Alemanha 2, Itália 1. Jogo sendo realizado na Itália. A Alemanha vencendo de virada. Holanda 2, Espanha 1. Holanda também vencendo de virada. Já encerrado, Geórgia 3, Armênia 0. Turquia 3, Hungria 1. Ainda em andamento, Áustria 1, Sérvia 1. Irlanda 2, Bulgária 1. Escócia 1, Grécia 0. Kosovo 2, Islândia 1. Eslováquia 0, Eslovênia 0. Ucrânia 3, Bélgica 1. Já tivemos o primeiro país hoje confirmado para a Copa do Mundo do ano que vem, 2026. É o Japão, oitava participação seguida da seleção nipônica, tá bom?
Tá ótimo, vamos esperar que hoje o Brasil faça aí o dever de casa diante da Colômbia, possa subir na tabela de classificação também das eliminatórias sul-americanas. Valeu, Brenda Balbi, bom demais estar contigo. Lembrando, fim de semana tem Brasileirão Feminino, né, Brendinha?
É isso, estágio no Brasileirão Feminino, então cola com a gente, tanto aqui na Rádio Nacional, quanto na TV Brasil, para as transmissões ao vivo e com imagens.
É isso, para todo o Brasil, a maior transmissão da TV aberta do Brasileirão Feminino, você vai curtir na TV Brasil. Valeu, galera! Esse No Mundo da Bola vai ficar por aqui. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você! Luciana